Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Nós vamos conversar agora com a assessora do Instituto Socioambiental, Nurit Bensussan, sobre a Lei da Biodiversidade. Bom dia, Nurit.
Bom dia.
Qual a posição do Instituto Socioambiental em relação à nova Lei da Biodiversidade?
A gente não gostou muito da nova lei. A gente acredita que a medida provisória, antes que regia esse assunto, ela não era boa, a gente também não gostava dela. Mas a nova lei, ela tem outros problemas. A lógica de ter um marco legal para o acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais está dentro do âmbito de ter repartição de benefícios, que é a ideia de que você vai usar o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais e vai repartir os benefícios que você vai obter com esse uso, com quem detém esse patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais. Na medida provisória anterior, a coisa era tão burocrática que essa lógica da repartição de benefícios não funcionava. Por outro lado, na nova lei, a gente tem um conjunto tão grande de isenções e situações onde não vai haver repartição de benefícios, ou seja, quem detém patrimônio genético e conhecimento tradicional não vai ser remunerado por isso, que eu temo também que essa lógica também não rode. Essa ideia da repartição de benefícios, você remunerar quem tem patrimônio genético e conhecimento tradicional pela geração de produtos ligados à inovação e à biodiversidade, e aí você com esse dinheiro você conserva mais biodiversidade. Quer dizer, essa lógica, para ela rodar, você precisa ter um volume de repartição de benefícios, que eu temo que essa lei também, nova lei, também não vai conseguir ter, sabe?
Só para deixar bem explicado aqui para o nosso ouvinte, quando a gente fala de quem detém esses conhecimentos, a gente está falando de comunidades tradicionais, indígenas também, é isso?
Exatamente. O que a gente chama de povos e comunidades tradicionais, que são quilombolas, raizeiros, jerazeiros, seringueiros, ribeirinhos, mulheres quebradeiras de coco, todas essas populações, povos indígenas e muitos agricultores familiares que ajudam a você ter uma maior biodiversidade, maior agrobiodiversidade.
Nós estamos conversando com a assessora do Instituto Socioambiental, Nurit Bensussan, sobre a Lei da Biodiversidade. A lei prevê que micro e pequenas empresas estariam isentas da repartição de benefícios com as comunidades tradicionais. Qual o impacto desse dispositivo especificamente no direito dessas comunidades?
Muitas vezes você tem um primeiro acesso feito por empresas menores, que são startups, empresas pequenas de biotecnologia. A lógica da lei é que só vai existir repartição de benefícios sobre produtos considerados produtos acabados, que são produtos que poderiam ir direto para o mercado. Então, você tem todo um conjunto de produtos intermediários sobre os quais não haveria repartição de benefícios. Dentro desse produto acabado, o conhecimento tradicional ou o componente do patrimônio genético, ou seja, a planta, o fungo, o micro-organismo, tem que ser um dos principais elementos de agregação de valor daquele produto que está sendo colocado então no mercado. Primeiro que isso é um pouco confuso, então a regulamentação vai ter que se debater com essa questão de definir exatamente o que é um produto acabado, o que é um principal elemento de agregação de valor. A gente só pode olhar para a isenção das pequenas empresas à luz dessa lógica de produtos acabados e elementos principais de agregação de valor. Por quê? Porque o que acontece? A gente podia pensar a princípio, essas pequenas empresas, elas estão lá no começo da cadeia produtiva. Quando a cadeia produtiva for acontecendo, lá no fim vai ter um produto e esse produto vai ser produzido por uma empresa que não é pequena e vai haver repartição de benefícios. Só que acontece que um temor que a gente tem é que se use essa possibilidade de isenção das pequenas empresas para você caracterizar o produto que elas produzem como um produto acabado. E aí você tem uma isenção completa.
Então tem que ter na regulamentação algo que seja eficaz para evitar esse uso, né, dessa isenção para já comercializar um produto acabado.
Além disso, a lei ela tem muito poucos dispositivos de controle e fiscalização. Então isso vai ter que ser feito na regulamentação, porque senão você não tem uma rastreabilidade. Você pode ter uma situação tipo assim, você acessa um conhecimento tradicional de um povo indígena hoje, mas você só vai ter um produto para entrar no mercado daqui 10 anos. Então, quer dizer, você tem que rastrear esse conhecimento tradicional para garantir que aquele que já não é o mesmo que acessou, porque são usuários diferentes, né? Uma cadeia produtiva longa, ramificada, globalizada. Então, quer dizer, você tem que ter mecanismos de rastreabilidade para que aquele último usuário lá no fim, que é obrigado a repartir benefícios, realmente reparta benefícios sobre aquele conhecimento tradicional que foi acessado, às vezes, há muito tempo atrás. Não vai ser possível a gente ter uma regulamentação que não contemple esses mecanismos. Esses mecanismos acabam criando uma certa burocracia, inevitavelmente, né? Porque você precisa de mais controle. Então, é possível, não estou dizendo que vai ser assim certamente, mas é possível que a regulamentação acabe criando alguns mecanismos que deixe esses que estavam satisfeitos com uma lei menos burocrática frustrados.
Estamos conversando com a assessora do Instituto Socioambiental Nurit Bensussan sobre o novo marco da biodiversidade, a Lei 13.123 de 2015. Na próxima semana, falaremos sobre o que prevê a legislação no caso de um conhecimento tradicional ser compartilhado por várias comunidades. Poderia haver competição pela distribuição de benefícios? É o que vamos saber no próximo Fique por Dentro da Lei.